abordando este assunto que foi levantado na Câmara de Vereadores Municipal aqui de Iruçanga na última terça-feira. E a partir de agora eu passo a conversar com a presidente do SISERP, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma, Juscelia Vargas. Seja bem-vinda, Juscelia. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. E muito obrigada pelo espaço dado aí para a entidade, para a gente estar conversando, né, sobre questões importantes que envolvem toda a cidade. Afinal de contas, em cada cantinho dessa cidade tem um servidor público trabalhando pela população de Iruçanga.
Bom, você acompanhou a sessão da última terça-feira, onde o vereador Rosemar Sebastião falou a respeito da manifestação que aconteceu aqui na cidade de Iruçanga?
Sim, acompanhamos e lastimamos, repudiamos, né? Mas mais do que nunca, eu sempre tenho dito que a população precisa compreender que quem as pessoas escolhem para colocar nos espaços de poder, é muito importante a gente analisar, nem sempre a gente deve votar na pessoa só porque gosta, tem que saber quais são as qualificações, porque o parlamento é um espaço de muita importância para melhorar ou não a vida das pessoas. E ter um parlamentar que usa a tribuna, né, para falar com tanto desconhecimento da história, nos entristece muito. E eu quero convidar o vereador Rosemar para ele dar uma estudada na história do movimento sindical e compreender que as maiores conquistas para a classe trabalhadora e para a sociedade foi da luta e de morte de muitos homens e mulheres que deram suas vidas para lutar por direitos. Qualquer direito que a gente tem, de férias, 13º, o próprio SUS, no passado, só era atendido no INAMPES ou no INPS, pessoas que tinham carteira assinada ou eram indigentes. Foi a luta do movimento sindical que levou a gente a ter o Sistema Único de Saúde hoje, que tem salvo as vidas em tempo de pandemia. Então, eu queria convidá-lo a conhecer um pouco a história do movimento sindical, para primeiro ter respeito, e que o sindicato não é uma pessoa, ele é uma entidade representativa, institucional, e que precisa, primeiramente, respeito. E é só isso que eu exijo da Câmara Municipal aí de Iruçanga e da administração municipal. Uma fala digna de repúdio e carregada de desconhecimento, como a fala que ele acabou de fazer no seu programa. Então, primeiro ele citou a lei como 176, depois ele trouxe o número correto da lei. A lei, a que está em questão, é o PL 173. No ano passado, o governo federal colocou como barganha para poder conceder o auxílio emergencial às pessoas, então aprovou essa lei, projeto de lei, para congelar os aumentos até 31 de dezembro, que há uma série de controvérsias. Você sabe muito bem que no judiciário não é igual a matemática, em que 2 + 2 = 4 e pronto. É, no judiciário tem muitas interpretações. Tanto é que muitas vezes um manda prender e o outro manda soltar, porque as interpretações são diferentes e dá decisões diferentes. Haja visto o que aconteceu no Brasil, que alguns eram condenados, agora não são mais, mudou, enfim. Então, essa 173 tem uma série de interpretações. E aí, os gestores e alguns vereadores e vereadoras estão tentando confundir a população. E é importante que a gente informe corretamente. A 173 é uma lei federal e com interpretações diferentes nos tribunais de contas. Os tribunais de conta têm interpretação diferente, porque o tribunal de conta ele é orientador. E o de Santa Catarina tem uma interpretação que difere na grande maioria dos outros estados, de que não pode conceder. Mas como ele é federal, eu posso até mandar para você a decisão de Sergipe, que traz exatamente o que os jurídicos na grande maioria do país têm defendido. Eu vou perguntar para você, que acredito, você é advogado, Rafael?
Não.
Não, então eu vou perguntar para você. Se uma lei aprovada no município aí de Iruçanga, ela diz que eu vou dar um exemplo bem chulo, diz que o feijão é preto, mas lá na Constituição Federal está dizendo que o feijão é nele. O que que você vai dizer que está correto? A Constituição Federal diz que é vermelho e a lei de Uruçanga diz que é preto. Você vai dizer que está certo o quê? Pelo senso comum de qualquer coisa. Aonde é que a gente diz que está, tudo tem que estar determinado.
Bom, Juscelia, aqui...
Eu estou lhe fazendo.
Sim, ainda relacionada à questão das negociações de vocês, algum município aqui da região aceitou, porque é uma série de itens, né? Uma série de solicitações, não só reajuste,
mas
né?
O principal ponto, porque os outros itens são questões sociais do sindicato, não fez uma pauta baseada em que a lei não permite com ganho real. A gente fez uma pauta apenas com recomposição de salário. E o salário da saúde de Uruçanga, dos profissionais da saúde, está defasado em relação aos salários da região. Então, a saúde e a assistência estão fora da 173, porque é tempo de pandemia, são profissionais que estão aí na linha de frente, então eles estão fora. Aos profissionais de saúde pode ser concedido, inclusive, abonos, incentivos, gratificações, eles estão fora da 173. E nós colocamos em mesa essa questão dos profissionais da saúde. Que eu dou o exemplo que eu dei para vocês, é para dizer que a Constituição é maior do que qualquer outra lei de município e estado. E o artigo 37.10 da Constituição diz que é causa pétrea a recomposição de salário. Então, eles usam apenas a orientação do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que é diferente da maioria dos outros estados, e que o Tribunal de Contas ele é orientador e não determinante. E tem uma série de outras interpretações possíveis. A saúde e a assistência estão fora da 173. E que mesmo que o governo diga que não dá para dar até 31 de dezembro, nós queremos não iniciar uma outra negociação tendo um ano de perdas. Então, o que eu estou dizendo isso é para que o vereador compreenda que ele pode até apoiar o governo e dizer, mas que sejam verdadeiros com o povo. Diga, não, o governo não quer dar e nós estamos ajudando o governo a não valorizar os servidores e a não conceder reajuste. Não se utilizar da lei para dizer que não pode. Esse é o primeiro ponto. Dizer que não pode não é verdade. A saúde está fora da 173 e nós estamos dialogando em mesa que a gente poderia colocar o aumento a partir de janeiro, a 173 até 31 de dezembro. Esse é o primeiro ponto. Para que os vereadores não falem para o povo, a gente está aqui cumprindo lei. Não é verdade. E a negociação ao longo de tantos anos sempre teve aprovação ou não de uma assembleia para depois ir para a Câmara. A assembleia rejeitou a proposta do prefeito. Portanto, os vereadores aprovaram algo que os servidores não querem. Porque se eu não recebi o 13º? 13º ele já é lei. Não receberia antecipação. A antecipação poderia não vir no mês de junho, viria no mês de agosto, não tem problema. Porque para o servidor, mais importante do que o 13º é um reajuste no seu salário. Uma outra questão que ele citou dos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde não é benéfica do prefeito de Uruçanga. Existe uma lei federal que desde janeiro os agentes comunitários já deveriam estar recebendo 1.500. Lei federal e a insalubridade sobre o salário. O prefeito descumpre a lei desde janeiro. Passou a cumprir agora a partir de maio por uma ação judicial que o sindicato tem. Então não é uma benécia, já é lei federal o salário dos agentes comunitários de saúde, R$ 1.500 desde janeiro. O prefeito está descumprindo a lei desde janeiro e passou a cumprir a lei a partir do mês de maio. Outra coisa, nós temos quase 160 servidores associados em Uruçanga. Portanto, o sindicato, sim, é muito bem aceito pelos nossos servidores, que é o único instrumento que realmente luta por condições de trabalho, por salário, por valorização e por melhorias na sociedade. E não representamos 7 municípios, senhor vereador Rosemar, nós representamos 6 municípios. Na base do CISERP são 6 municípios. Então, perfeito. Um pouco das questões para conversar com você, de que a lei que foi aprovada na Câmara na terça-feira foi a revelia do desejo dos servidores. Servidores estão indignados porque prestam um serviço em Uruçanga de qualidade. Servidores da saúde têm o salário defasado diante da região. E nós queríamos fazer a recomposição, levamos a solicitação para a administração, e a administração não reconheceu, mesmo podendo, diante da lei, fazer algo diferente para a saúde. O município de Criciúma considerou R$200 de abono, Siderópolis vai dar R$150 de abono. Nós estamos trabalhando em Concal do Sul, além de abono, com a possibilidade de colocar na mesa, na lei, já uma possibilidade de um reajuste vir em janeiro. Estamos tentando, finalizando as conversas para uma assembleia hoje à noite. Teremos a assembleia também, entrevista hoje à noite, que teremos manifestação. Mesmo com o abono de Siderópolis, por conta da questão do magistério, tem uma defasagem dos servidores, Gisele, teremos manifestação no sábado. Em Nova Veneza, os vereadores, a grande maioria dos vereadores da Câmara estão intervindo, participaram com os servidores das manifestações, estão fazendo solicitação para o governo, inclusive vereadores da base do governo estão tentando articular com o governo, conversa para melhorar a situação. E aí nos entristece muito uma Câmara de Vereadores de Uruçanga, que sempre foi uma Câmara solista, de abrir espaço para o diálogo, sim, agora vem de um ataque pesado, que com certeza terão ações judiciais, né, em referência, sim, a isso, porque o vereador ficou chateado por um card que a gente fez. Agora é papel do sindicato fazer a sua mobilização, a sua manifestação, e a sua pressão é dessa forma para os parlamentares a nível federal, para o Senado, é a pressão que faz com que mude, com que entenda um lado, o outro lado, né, da sociedade, a luta agora contra a PEC 32,
pois
a luta,
não, Gisélia,
pelo piso da enfermagem, é a pressão sobre os parlamentares que faz mudar a lei. Isso é em todo lugar, não é só no Brasil, é no mundo inteiro.
E Gisélia, você me ouve?
Se coloca à disposição para ser vereador, vereadora, ou assumir o legislativo ou o executivo, ele se torna uma figura pública. E como uma figura pública, a sua imagem está à disposição do público. Uma certa vez a gente fez um outdoor e uma pessoa entrou contra o sindicato e o que o juiz, sim, disse foi isso: você é uma figura pública.
Gisélia, você me ouve?
A sua imagem pode ser utilizada. Então, nós utilizamos a imagem dos vereadores, não era uma tarja, Rafael.
Sim, ô Gisélia, você me ouve?
Interrogação.
Você está me ouvindo?
Sim, estou.
Pois não, é que a gente tem o nosso compromisso agora com outras entrevistas. Sei que nós temos assunto para a gente falar muito mais tempo, mas é que a gente tem que honrar com os nossos compromissos aqui com outras entrevistas. Desculpa, sim, interrompê-la, mas sim, eu queria agradecer a sua participação. Pois não?
Só esse último ponto. Eu entendo e lhe agradeço. Só o último ponto na questão da tarja, não é uma tarja, é um ponto de interrogação dizendo, vereador, vereadora, de que lado você está? Era uma pergunta, porque a lei iria para a Câmara, e era uma pergunta, sim, dizendo quem ele ia votar, se ia votar de um jeito ou de outro. Não era uma tarja, era um ponto de interrogação que iremos repetir, porque agora esse mesmo panfleto vai ser distribuído na cidade, com uma panfletagem de esclarecimento à população. Obrigada, viu, Rafael, querido?
Obrigado, e você também,
e
Gisélia.
Que Deus proteja você e todos os seus trabalhadores aí da rádio.